Rádio Brasil de Fato.
No último domingo, lá no México, a gente teve a eleição da primeira presidenta mulher do país, Cláudia Sheinbaum.
Fortalecer a integração latino-americana.
Mas as eleições vão acontecer justamente no aniversário de Hugo Chávez, 28 de julho.
Um raio-x das eleições na América Latina.
No ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana traz um retrato dos principais assuntos da conjuntura nacional e internacional. Eu sou a Nara Lacerda, estou junto com o jornalista de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho, para comandar este podcast. Tudo bem, companheiro?
Tudo bem, Narita. Mais uma semana, vamos que vamos.
Vamos nessa. Também conosco nessa bancada o nosso comentarista José Genuíno. Olá, querido, bem-vindo.
Bem-vindo, vamos em frente que atrás vem gente.
Vamos nessa, Genuíno. Qual que é o nosso tema de hoje, Igor Carvalho?
Olha, Nara Lacerda, neste episódio 3x4 traça um raio-x das eleições na América Latina. 2024 entra para a história como o ano em que mais eleitores vão às urnas. Ou seja, um exercício de democracia. Das mais de 80 eleições no mundo, 6 ocorrem aqui na América Latina, sem contar as municipais no Brasil e no Chile. No primeiro semestre, foram eleitos presidentes em El Salvador, Panamá e México. Já nos próximos 6 meses, Venezuela e Uruguai escolhem seus mandatários, Nara Lacerda.
Marcado por uma polêmica constitucional, El Salvador reelegeu em fevereiro, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, o atual mandatário, Nayib Bukele, do partido de direita Novas Ideias. Acho engraçado esses nomes de partido. Bom, em maio, o Panamá elegeu José Raul Mulino, do partido de direita também, realizando metas, que substituiu de última hora o ex-presidente Ricardo Martinelli, condenado por lavagem de dinheiro. No último domingo, lá no México, a gente teve a eleição da primeira presidenta mulher do país, Cláudia Sheinbaum, de centro-esquerda, que deve seguir com as políticas de Andrés Manuel López Obrador. Na esteira das próximas eleições, Nicolás Maduro disputa a presidência da Venezuela com Edmundo González Urrutia, em julho. No pleito, está em xeque a continuidade do projeto chavista e no Uruguai, o campo progressista lidera com vantagem a disputa eleitoral. Os nomes mais falados são Yamandu Orsi, pela Frente Ampla, partido do Mujica, e Álvaro Delgado, pelo Partido Nacional, do atual presidente Luiz Lacalle Pou. Falei certo, Igor?
Tá certíssima.
Com aquele sotaque do Uruguai, que é para honrar nossos irmãos. Bom, para discutir o panorama das eleições na América Latina, as implicações, o que isso significa para o nosso continente, para as nossas tendências políticas e sociais, a gente convidou a professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina e Central, Regiane Nitt Bressan. Professora, obrigada, porque essa missão é árdua, você vai ajudar muito a gente. Valeu por estar aqui conosco.
Olá a todos, muito obrigada a vocês pela oportunidade de tentar explicar um pouco do cenário latino-americano de 2024.
Legal. Professora, eu queria começar, antes de nós entrarmos nos meandros das eleições e discutir país a país, eu queria, se possível, que a senhora nos passasse um cenário mais amplo sobre o quadro político no continente, por favor.
A América Latina é um território realmente que demonstra muitos desafios em relação ao fortalecimento da democracia. Então, quando a gente pensa em tantas eleições acontecendo simultaneamente, o grande pano de fundo é a estabilidade democrática, que muitas vezes entra em corrosão em determinados países, por determinados governos latino-americanos. Então, o que, que eu vejo agora? É um momento muito importante para que a região intente, por essas eleições, assegurar as instituições democráticas, que são realmente o ponto aí mais importante que eu vejo para assegurar boas condições em todo o continente. É claro que, quando a gente fala em América Latina, a gente também pensa nas eleições dos Estados Unidos, as quais não foram comentadas aqui, mas vai ter uma incidência muito importante na relação tanto com o México quanto com os países da América Central, assim como com a América do Sul. Então, depois de passarmos por todas essas eleições, ainda teremos o resultado dos Estados Unidos, que, claro, sempre influencia muito, sempre denota muita importância nas relações internacionais da América Latina.
Professor, esse povo aí, Estados Unidos, eles não se sentem latinos e a gente também acha que eles não têm que estar muito perto de nós, não, viu?
Mas estão sempre influenciando, tá, né, certo. Cara? É uma doideira.
A professora tem razão, a gente não tem razão, lógico. Genuíno, nós tivemos algumas ondas direita, esquerda. Como é que você vê hoje o cenário político na América Latina?
Olha, a luta pela democracia na América Latina enfrenta dois grandes desafios. O primeiro é o enfrentamento da pobreza, da miséria, as políticas sociais de distribuição de renda. O segundo é fortalecer a integração latino-americana. E essa integração é algo essencial, estratégico, na relação com os Estados Unidos e na influência no mundo multipolarizado. Eu acho que são esses dois aspectos muito importantes, porque nós temos ondas, nós estamos entrando no meio de uma onda que tende a fortalecer a luta democrática, agora com muitos desafios. Por exemplo, o desafio de construir um projeto de integração latino-americana, com governos diferentes, com regiões, com problemas diferentes. A relação com os Estados Unidos que continua aí pensando a América para os americanos, isto é, a América para os Estados Unidos. E a discussão sobre como enfrentar o neoliberalismo da América Latina, principalmente dando continuidade às políticas de inclusão, de distribuição de renda. Esse processo que o México dá um grande exemplo, porque essas políticas já vêm em curso com o Obrador, a eleição da Cláudia Sheinbaum representa uma continuidade desse projeto, diferente do Brasil, que teve um desastre, uma destruição com o inelegível Bolsonaro. Você vai ter esse processo no Uruguai, você vai ter esse processo de continuidade na Venezuela, vai ter uma eleição também muito disputada no Chile, inclusive com uma experiência dramática lá de aplicação da justiça de exceção contra a principal liderança de esquerda no Chile, né? Então eu acho que nós estamos vivendo um período conturbado e eu acho que é fundamental essa integração diante da situação mundial. O mundo atravessa uma crise sistêmica com a crise ambiental, com a crise energética, com a crise social, com a guerra, com duas guerras, e os Estados Unidos quer protagonizar uma hegemonia que não mais se sustenta. Então nós vamos viver momentos tensos, momentos difíceis. Agora eu vejo com otimismo, principalmente o que representou a eleição no México.
Professor, eu acho que fica claro que a gente não tem uma tendência que une todo o continente, bloco latino-americano, esquerda, direita. A gente está num momento de disputa que já vem de alguns anos atrás. Mas a gente tem algo que nos une como bloco neste momento, que são os nossos índices gerais de economia. Alguns países estão caminhando melhor. A gente teve os resultados do PIB do Brasil essa semana, que foram relativamente positivos, mas o bloco não. O bloco está crescendo pouco. A gente vai ter o menor crescimento econômico, provavelmente, do mundo neste ano, no bloco latino-americano. E eu queria uma análise da senhora sobre como essa realidade econômica pode afetar esses processos eleitorais e democráticos também.
Sem sombra de dúvida, a situação de pobreza e desigualdade, ela tanto afeta a estabilidade democrática, como bem explicou o Genuíno, ela também acaba gerando maior violência e ela dá margem, muitas vezes, quando não bem tratada, a governos que muitas vezes tensionam para o conservadorismo ou mesmo para uma abordagem bastante conservadora, de direita, e isso acaba sendo mais uma oposição, um problema para a integração latino-americana. Quando, na verdade, nós deveríamos aproveitar as políticas regionais bem-sucedidas para integrar cada vez mais os nossos povos que compartilham os mesmos problemas sociais. Aliás, anos atrás, justamente na minha tese de doutorado, eu tentei fazer essa correlação entre a integração e o combate à pobreza, porque a partir do momento em que nós pudéssemos adotar as políticas regionais, nós poderíamos sim melhorar os índices. E não podemos nos esquecer que o Lula, ele foi uma grande liderança no começo desse século para integrar os países latino-americanos. Foi muito importante no ano passado na política externa brasileira, quando ele conseguiu, após 19 anos, reunir quase todas as lideranças da América do Sul em Brasília, inclusive Nicolás Maduro. Isso foi um grande ganho, um passo muito importante para reatarmos as relações com os países da região e, mais do que isso, demonstrarmos o protagonismo brasileiro, a potencialidade desse protagonismo brasileiro. A eleição no México, na verdade, López Obrador, enquanto presidente, ele já se aproximou novamente da América Latina, depois de governos como Vicente Fox, que abandonaram as relações com a região e se mantiveram muito atrelados aos Estados Unidos. Então o México se manteve muito atrelado, e com López Obrador o México passa, até liderando a CELAC, a se voltar para a América Latina. No entanto, foi um momento, com o governo de Bolsonaro, que nós estivemos de costas, ou seja, foi um grande fracasso, foi terrível para as relações regionais, o governo brasileiro de Bolsonaro. E agora nós temos aí uma nova energia, uma nova força, um novo prognóstico para as relações da integração da América Latina.
A senhora nos deu a deixa de falar do México, da eleição da Cláudia Sheinbaum. Eu queria saber que fenômenos fizeram com que ela fosse eleita presidente nesse momento no México, depois de um século de homens. Qual conjuntura fez com que a Cláudia chegasse ao poder nesse momento?
Bom, a gente tem que retomar um pouco da história política do México. Nós tivemos aí o PRI, que é um dos principais partidos do México, liderando por, acho que, mais de 70 anos. Depois nós tivemos sucessivos governos de direita que não atuaram muito bem no combate à pobreza, à desigualdade, não adotaram políticas sociais importantes. Pelo contrário, foram governos que atuaram com violência, inclusive pensando no combate ao narcotráfico. A gente sabe que há regiões mexicanas que são dominadas por lideranças relacionadas ao narcotráfico, mas não foram governos exitosos nesse sentido. Pelo contrário, eles geraram ainda mais violência. Então, López Obrador, ele é um governo, né? Foi um governo, está sendo, né? Finalizando seu governo de esquerda, uma esquerda moderada, mas que adotou políticas sociais extremamente importantes. Ele conseguiu diminuir a violência, mas sem sufocar diretamente, como estava fazendo os governos anteriores. Por quê? Porque as políticas sociais foram justamente a principal ferramenta para melhorar as questões de pobreza e desigualdade, que sucessivamente ocasiona maior, né, desemprego, informalidade e jovens ligados aí ao crime organizado. Então, quando ele adota uma série de políticas sociais, começa a aumentar muito a sua popularidade, e ele está terminando esse mandato com uma popularidade muito alta. E aí a Cláudia Sheinbaum, ela herda essa condição, lembrando que no México não existe a possibilidade de reeleição. Os presidentes, eles governam por 6 anos. Então, ela, que é a primeira mulher presidente do México, presidenta do México, que tem um histórico político muito exitoso, já foi prefeita da cidade do México, uma das maiores cidades do mundo. Ela herda esse legado muito positivo de Obrador e já diz que vai manter essas políticas, tanto políticas sociais, mas também uma política, por exemplo, de diálogo pela paz, bem como num controle aí importante da questão da migração para os Estados Unidos. Aliás, eu não vejo como coincidência que domingo ela foi eleita e logo depois os Estados Unidos acirraram ainda mais a questão migratória. Então, esse vai ser sempre um tema muito sensível para o México.
É, os países agem dessa forma para mandar recados, né? Então a gente precisa estar aqui do lado de fora observando. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora agora, que eu acho que a gente pode até depois ouvir o Genuíno também, viu, Genuíno, sobre esse questionamento, porque a história que a professora Regiane acaba de contar, ela não é uma história extraterrestre ao Brasil. A gente já viu isso acontecer, né? Um país historicamente governado por homens, que tem um líder político muito popular, né? Coloca como sucessora uma mulher, que, enfim, a gente sabe bem qual foi a história da Dilma Rousseff na presidência e como a misoginia, né, presente na política também afetou essa presença, né? O México também é um país historicamente governado por homens, ela foi apadrinhada por alguém muito popular, só que descola da trajetória tradicional dos políticos, né? Ela é cientista, é mulher, vem sendo inclusive chamada de poste, como a Dilma foi chamada, né? De fantoche. Isso pode se virar contra ela, como ocorreu aqui no Brasil? A misoginia pode se fazer presente nessa gestão da futura presidenta, professora? Como é que a senhora vê esse momento? Porque também é um país machista, né? Como nós somos.
Sim, a América Latina toda é muito conservadora, a gente ainda padece de problemas muito sérios em relação à igualdade de gênero. No entanto, nós estamos num momento muito importante de uma agenda progressista cada vez mais ampla. Então não é à toa que a Cláudia Sheinbaum também foi muito reconhecida por todo o seu legado que ela já construiu em relação às mudanças climáticas, ao meio ambiente. O que que a gente percebe? Quando a gente analisa a América Latina, a gente pode dizer que os governos de Colômbia, Chile, então eu estou falando de Gustavo Petro, eles apresentam uma agenda um pouco mais ampla do que aqueles governos progressistas do início do século. Então, quando nós tivemos a primeira onda progressista deste século na América Latina, nós tivemos a manutenção de temas como pobreza e desigualdade como a principal bandeira. E é claro, estávamos ali vivenciando todas as mazelas do consenso de Washington, do neoliberalismo, que tomou a nossa região, e a gente precisava sair dessa, né? A gente precisava superar esse momento que mais agravou a desigualdade do que resolveu os problemas econômicos herdados da década de 80. No entanto, agora nós temos uma agenda mais ampla que trata de questões de gênero, de questões do grupo LGBTQIAP+, nós temos uma agenda que trata de meio ambiente, que trata da pauta indígena. Isso foi muito bem colocado lá na Colômbia por Petro. Então imagine que Petro assume o governo da Colômbia dizendo: eu vou aplicar, eu vou conseguir manter um diálogo de paz, mas eu também vou trazer novas lideranças para o âmbito da política, para dentro do parlamento, e ele consegue fazer isso. Da mesma forma, no Chile, então nós tivemos pela primeira vez representações dos povos Mapuche entrando para a política, povos que ficaram marginalizados por mais de um século. Então, essa agenda mais ampla, eu acho que ela favorece muito uma estabilidade do governo da Cláudia Sheinbaum. Ou seja, é claro que ela vai enfrentar desafios, é claro que o México ainda é um país bastante conservador, mas até o fato deles terem uma política bastante importante de equidade de gênero dentro do parlamento favorece para que ela tenha maior condições de governabilidade, maior apoio dentro do próprio governo, mas também pela população.
Eu queria acrescentar, concordando com essa pauta apresentada pela professora, uma questão estratégica, que é a integração latino-americana. E essa é uma questão estratégica considerando a situação mundial do mundo caminhar para uma multipolaridade. E essa integração é fundamental, tanto através da Unasul como através da CELAC, porque nossos interesses são complementares, são comuns, nós não temos conflitos insolúveis, nós temos que privilegiar a cooperação. É a cooperação no interior dos países da América Latina e a dissuasão só para fora. Porque se a gente não construir uma projeção política regional, nós teremos muita dificuldade de influenciar, de disputar esse mundo multipolar. No caso do México, é muito importante, do ponto de vista dessa geopolítica, assim como o Brasil, assim como, por exemplo, a Argentina, que é, o México e a Argentina é a segunda ou a terceira economia da América Latina.
O Brasil é a primeira. E eu acho que o México, com o Obrador, ele fez uma sinalização muito importante. É bom deixar claro que o México tem o acordo da NAFTA com os Estados Unidos.
Sim.
E vai ser muito importante esse tensionamento, porque além do acordo da NAFTA, você tem o problema da imigração. E agora, na medida em que se fortalece a integração, já vinha acontecendo com as reuniões de Puebla, as conferências de Puebla, eu acho que vai facilitar a relação com a Colômbia, a relação com o Chile, a relação com o Uruguai, a relação com a Bolívia. Foi muito significativo a manifestação do Evo Morales ao entregar aquela manta simbólica da integração latino-americana. Eu acho que o sonho da integração latino-americana tem que ser resgatado e recuperado, porque nós temos tudo para fazer esse processo, porque nós não temos disputas profundas, nós temos interesses complementares. Quem estimula a disputa são os Estados Unidos. Então eu acho que essa eleição na Venezuela é muito importante, e a estabilização do governo que vai sair dessa eleição é muito importante. A eleição no Uruguai, o processo eleitoral no Chile, que está enfrentando uma experiência de justiça de exceção, como aqui no Brasil ocorreu. A principal liderança de esquerda está sendo presa, está sendo acusada com base no lawfare, e eu acho que tem a experiência, no meu modo de entender, de isolar a política entreguista que não aposta na integração do Milei da Argentina. E eu acho que o Lula deu uma demonstração de sabedoria ao fazer essa negociação de natureza diplomática com a Argentina.
Genuíno, te escutando, eu fiquei numa dúvida. Eu entendi o que você quis dizer com maior integração do continente, mas é muito difícil. O Milei já rompeu com o Mercosul, é difícil imaginar o Milei sentando com o Lula, o Bukele sentando com o Gustavo Petro para conversar. Isso não fica muito mais utópico do que, de fato, nessa quadra da história, possível?
A política não existe sem utopia. É claro que nós temos que construir, nós temos que tentar. Porque a maioria dos países que estão apostando na integração, No enfrentamento do neoliberalismo, numa relação de autonomia com o mundo multipolar, hoje tem peso. Por exemplo, a primeira economia é do Brasil, a segunda é a do México. Tem a Colômbia, que é uma economia que tem peso. Tem o Chile, que é muito importante. Então, eu entendo que esse processo vai facilitar a integração. Outra questão, a integração não é de regimes políticos iguais e de governos semelhantes.
Sim.
Ela vai ter que ter negociação. Essa adesão do Milei ao imperialismo americano e à extrema-direita mundial vai levá-la a um isolamento. E eu acho que essa disputa vai ter continuidade. Porque aí, quando a gente fala de integração, não é apenas a integração econômica, é econômica, cultural, social, comercial. É uma integração de futuro para se pensar a América Latina. Eu acho que a gente tem que ter esse sonho. E esse sonho é muito importante na medida em que você estabelece relações de negociação, relações pacíficas com Cuba, com a Venezuela, estabelecer relações dadas as diferenças com a Nicarágua. Nós não podemos criar uma guerra entre os países da América Latina. Eu repito, quando eu estava no Ministério da Defesa, a gente formulou no Conselho de Defesa Sul-Americana a seguinte ideia: entre nós é a cooperação. A dissuasão é para fora. E eu acho que essa linha essa orientação está presente, porque o mundo caminha para uma multipolaridade e os blocos regionais têm peso muito grande. Veja no caso da Ásia, veja no caso do Oriente Médio, veja no caso da Europa. E esses blocos regionais, você não pode se inserir no mundo de maneira individual. Cada um por si, isso é errado. Os Estados Unidos estimulam, como aconteceu no governo Bolsonaro, divisão, briga, sectarismo contra a Venezuela, contra a Cuba, para fazer com que essa divisão facilite o reino americano de América para os americanos. E nós vamos ter uma eleição decisiva nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá enfrentando uma crise política de decadência. O exemplo de democracia mundial vai ter uma eleição com um presidente condenado.
Ora. Regiane, a eleição no Panamá, o Panamá não é tão coberto e a eleição não ganhou tanta visibilidade na mídia. O que você pode nos dizer um pouco do contexto da vitória do Mulino no Panamá, José Raul Mulino?
Bom, Mulino, ele é um presidente agora, né, já eleito de direita. Ele teve por volta de 35% dos votos válidos. Não houve Não há necessidade de um segundo turno no país, né? Essa porcentagem já basta. E 8 candidatos estavam nessa disputa. Então, o Panamá se mantendo à direita é um país, por exemplo, eu quero retomar um pouco do que o Genuíno estava nos trazendo, que se mantém um pouco isolado do projeto de integração latino-americano. Aliás, eu também sou uma grande defensora desse projeto e eu poderia dizer que a gente tem que pensar naquele primeiro tema que eu trouxe aqui, a questão da democracia. Enquanto nós tivermos problemas, déficit democrático, a gente não vai conseguir arregimentar as instituições democráticas necessárias para que a integração ela passe a ser uma política de Estado e não seja apenas uma política de governo. O grande problema da América Latina, quando a gente fala em projeto de integração, é porque a integração ainda é um projeto de governo. E aí, quando nós temos um Bolsonaro aqui no Brasil ou um Milei na Argentina, eles rasgam os papéis, os tratados, eles viram de costas, e aí a gente fica refém desses governos. Então, vamos pensar na Europa. A gente sempre traz a União Europeia como um grande parâmetro para a gente fazer a nossa autocrítica, a nossa autoanálise. Na Europa, nós temos uma alternância ideológica nos governos, mas por que a União Europeia se mantém, mesmo na crise de 2008, mesmo diante a guerra da Ucrânia?
Eleitores de 27 países da União Europeia devem comparecer às urnas entre esta quinta-feira e o próximo domingo, dia 9, para um pleito que renovará as autoridades das instituições do bloco. Além da escolha dos representantes das 720 cadeiras do Parlamento Europeu, as eleições servem para definir os titulares das três principais instituições da União Europeia, com base no equilíbrio revelado pelas urnas.
Por que ela se mantém? Porque ela já é uma política de Estado, ela tem instituições fortes que fazem a manutenção da integração acontecer a despeito de qualquer alternância de governo. Mas se eu tenho a integração apenas na retórica e como uma política de governo, ela vai sempre oscilar muito e não vai ter condições de se fortalecer, de
Professora,
se consolidar.
Eu queria levantar. Um elemento sobre a integração, além da questão democrática e da integração social, tem um problema estratégico. A América Latina, e particularmente a América do Sul, é o subcontinente mundial que tem as maiores reservas de minério, de proteína animal e vegetal, de petróleo no Atlântico e área agriculturável, considerando a crise social que o mundo atravessa. Portanto, é um subcontinente estrategicamente importante para que essa integração viabilize um projeto comum respeitando as diferenças entre esses países.
Deixa eu só complementar ainda mais um raciocínio que o Genuíno nos trouxe há pouco tempo. Vamos lembrar um pouco das negociações dos Estados Unidos para o projeto da ALCA, e naquele momento, no início dos anos 90, o Mercosul estava tão articulado que quando os Estados Unidos vieram negociar com os países do Mercosul, cada país, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, eram responsáveis por um tema. E aí os Estados Unidos se assustaram e viram como naquele momento havia um núcleo duro do Cone Sul preparado para uma articulação que inclusive inviabilizou a proposta da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Essa proposta ela foi revisitada pelo Celso Amorim e por Lula em 2003. Houve uma proposta de ALCA Light, mas não interessava ao Brasil. E aí essa proposta foi muito bem descartada.
Bom, a gente vai daqui a pouquinho falar sobre qual é a situação de momento de outros países para a gente continuar nesse debate sobre as possibilidades de integração da América Latina e sobre como anda a democracia do nosso bloco. Mas antes, vamos para um rápido intervalo. Já voltamos. Se você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, então ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente, comunicação popular e a te contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva lembranças, não dá para ficar de fora. E lembre também que você pode deixar o seu recado para o 3x4 lá no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio e nas nossas redes sociais. Sua participação ajuda a gente a alcançar mais gente e a melhorar sempre o nosso trabalho, levar para você o que você quer ouvir, os debates que você quer conferir. A gente recebeu alguns comentários sobre o nosso último programa e destacamos um para trazer aqui para vocês. A Ana falou sobre o episódio a respeito das câmeras corporais, uso de tecnologias por policiais e forças de segurança. Excelente, pessoal. Tema super relevante. A gente precisa discutir a letalidade da polícia baiana. Assustador. Como se explica isso? No nosso podcast, a gente teve a chance de falar um pouquinho sobre esse componente da violência no Brasil, que na Bahia realmente tem aparecido muito forte. Dá para acompanhar também a nossa cobertura lá no Brasil de Fato. Ana, obrigada pela participação. Professora Regiane, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a situação em El Salvador, que tem experimentado, na visão de muitos analistas, uma guinada autocrática, né, digamos assim, nas instituições. Dá para dizer que isso é uma tendência? Onde é que esse tipo de guinada é mais evidente na nossa América Latina? É para se assustar, professora?
Com certeza. Eu espero que não seja uma tendência, porque Bukele, que é um marqueteiro...
Paradigma es, en la definición que les traigo, esas cosas que plantan en nuestra cabeza y que las hacen ver como verdades, aunque no son, no son verdades, son todo lo contrario. La gente es pobre porque es perezosa. Eso se lo, yo lo he escuchado. Y este es mi favorito, populismo. Ya no oí esa palabra, se oye feo. La gente escucha populismo y dice, populismo. ¿Alguien quiere un presidente populista? ¿Nadie? Bueno, yo sí. Yo les quiero pedir, después, cuando salgan de aquí, que agarren un diccionario y que busquen la definición de la palabra populismo.
Ou seja, tem uma trajetória muito ligada à propaganda e marketing. E muito jovem ele foi eleito como presidente e adotou medidas muito polêmicas, violentas, aliás, para o combate ao crime organizado. Mas ele acabou aprisionando centenas de pessoas que foram apenas acusadas, né? Então, por exemplo, ele construiu uma prisão de segurança máxima onde mais de 100 detentos são mantidos nas suas celas sem colchões. Então, ele justamente distorce o que nós podemos pensar em segurança pública. Além disso, ele mudou a Constituição, porque ele não poderia ser reeleito, mas ele fez uma manobra política e foi reeleito com 83% dos votos. Isso é um número bem alto, mas ele vem atuando aí, quebrando as regras do jogo democrático. Aliás, por exemplo, fez diversas demissões de cargos públicos por redes sociais. Então, uma pessoa realmente bastante polêmica.
Bota polêmica nisso. Você sabe que a origem política dele era da guerrilha vitoriosa em El Salvador, né? E ele se separa e vai assumindo uma posição de extrema-direita e hoje é um dos líderes da extrema-direita, junto com o que acontece com o presidente do Equador, junto com o discurso do Milei na Argentina. É um polo punitivista, protofascista, que trabalha com a segurança pública como uma das razões para justificar a força da extrema-direita, como aqui no Brasil, parte importante da direita bolsonarista.
Ele vai rompendo com a democracia. Então, quando eu falava, o que, que acontece? A América Latina já é palco para instabilidade democrática. Quando ele faz esse tipo de manobra, atua com muita violência, realmente um presidente de extrema direita, violento, ou seja, ele vai rompendo com a democracia e colocando o país numa situação cada vez mais complicada.
Professora, eu queria falar um pouquinho agora sobre a Venezuela. Nesse momento nós temos postulando a presidência da Venezuela o Nicolás Maduro e o Edmundo Gonzalez Urrutia. Como é que está o cenário na Venezuela nesse momento, professora?
A situação da Venezuela é sempre bastante delicada. Eu sempre gosto de retomar o contexto histórico da Venezuela. A gente não pode se esquecer que Hugo Chávez foi eleito democraticamente em 1999 e ele, mais do que qualquer outro presidente na América Latina naquele momento, conseguiu índices muito importantes na superação da pobreza e da desigualdade. Isso, claro, deu uma margem muito importante para o apoio popular ao adotar políticas sociais extremamente importantes à Venezuela. E assim, o próprio Hugo Chávez, ele foi quebrando todo aquele domínio das oligarquias, aquele domínio muito complicado que pairava sobre a Venezuela. Com isso, quando a Venezuela peita essas questões, é claro que o presidente vai ficando numa situação bastante delicada. Eu não posso deixar de citar a situação de Essequibo do ano passado. Sempre que me perguntam sobre o referendo de dezembro do ano passado, de 2023, eu sempre gosto de dizer que Essequibo fez parte do território venezuelano por mais de 30 anos, e foi quando o Reino Unido comprou ali, né, a Guiana. O que que ele fez? Ele toma esse território de forma arbitrária, e isso, claro, ocasionou uma série de confusões e foi muito injusto para a Venezuela. Hugo Chávez, em 99, 2000, ele começa uma negociação para engavetar a situação, e aí os países têm uma relação de paz novamente, mas a população venezuelana reclama pela retomada desse território, que começou, claro, trazer muita prosperidade para a Guiana. E mais do que isso, nós não podemos esquecer que grandes transnacionais aproveitam as riquezas petrolíferas que estão ali no Mar do Caribe, nessa região entre Guiana e Venezuela, para se aproveitarem daquelas riquezas.
Principalmente a Exxon, né, professora?
Exatamente. Foi aí que Nicolás Maduro acendeu essa situação, colocando novamente o referendo em pauta. Agora, as eleições desse ano, elas realmente são eleições importantes. Nós temos 11 candidatos disputando as eleições, inclusive o último a se inscrever foi o Rich, o ex-embaixador da Venezuela na Argentina e na Argélia. Ou seja, não vai ser fácil para o Nicolás Maduro conseguir uma reeleição, mas as eleições vão acontecer justamente no aniversário de Hugo Chávez, 28 de julho.
Eu acho que o governo de Maduro colocou uma pré-condição, um requisito fundamental: que todos os candidatos respeitem a legalidade do processo eleitoral e o resultado das urnas. Porque há candidatos que defendem golpe, defendem o bloqueio dos Estados Unidos. E eu acho que foi uma exigência muito correta. O próprio debate que aconteceu antes em relação a duas candidatas mulheres é que elas não preenchiam as condições do regime legal da Venezuela. E eu acho que nós temos que, nessa campanha, defender a continuidade democrática da Venezuela e combate ao bloqueio, a discriminação e a sanção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm autoridade para dizer como os países devem escolher seus governantes.
Antes da gente continuar, Igor, eu quero deixar aqui um recado para quem está ouvindo a gente, e para a professora e para o Genuíno também. A gente vai cobrir as eleições na Venezuela em loco. A cobertura do Brasil de Fato, inclusive, sobre o país, ela é sempre bem robusta, e esse ano a gente está se preparando para estar lá e trazer tudo para vocês que acompanham a nossa cobertura. Então, fiquem atentos, fiquem atentas, que o Brasil de Fato vai trazer muito mais sobre as eleições na Venezuela para a nossa cobertura. E eu quero você lendo, viu, a nossa cobertura, viu, Genuíno? Porque aí você traz mais elementos para a gente bombar isso aí.
Vou ler com atenção.
Vamos lá, Igor.
Agora, teremos também, em outubro, a eleição no Uruguai, Regiane. Lá nós temos uma situação de alternância, ora a Frente Ampla, ora o Partido Nacional. O que a gente pode esperar da eleição uruguaia? E eu queria saber da senhora também, o Uruguai é apontado frequentemente como um modelo de estabilidade democrática na América Latina. É isso mesmo?
Sim, o Uruguai é um país que geralmente não enfrenta problemas ligados a instabilidade democrática. Nós tivemos uma alternância importante, então Lacajepol colocou aí fim a 15 anos de governo da Frente Ampla, que é uma frente formada por partidos de esquerda, tanto moderados quanto mais radicais, se assim poderemos dizer. Mas Lacajepol me parece enfraquecido para manter a direita no poder. O que acontece no Uruguai é que nós vemos, de fato, uma alternância importante, e claro, eles estão muito amedrontados com o governo de Javier Milei na Argentina. A gente não pode se esquecer que Uruguai e Argentina têm uma relação extremamente próxima,
E o governo de Milei, é claro, que é um assombro para a região e para o Uruguai, que tem políticas tão íntimas com o país. Então, é muito possível, ao meu ver, pela minha análise, que a gente venha a ter aí uma liderança de esquerda ganhando as eleições do Uruguai neste ano.
Eu acho, professora, que basta de direita o Milei da Argentina, isso aí basta. Nós temos que fazer o pêndulo girar para o lado, sim, da esquerda e da centro-esquerda, até porque isso vai facilitar a integração latino-americana. Meio que essa integração tem que ter governos de direita. Claro. Não é uma integração ideológica, é uma integração, claro, econômica, social, geoestratégica, política, né? Mas eu acho que é importante o pêndulo girar para o lado da canhota.
Agora, para você ver como a figura do Milei é uma figura que impressiona qualquer um, né? Está conseguindo, inclusive, influenciar, de certa maneira, a percepção eleitoral do vizinho, que está muito conectado ali.
Até porque
já é comum, né, essa
Nara,
transição.
Tem um contencioso da Argentina, do Uruguai com a Argentina em relação à área de fronteira na questão energética.
Só para contextualizar quem nos escuta, nesse momento, as prévias serão dia 30, mas nesse momento o candidato mais à frente para disputar a eleição pela Frente Ampla é o Yamandu Orsi, que é ex-prefeito de Canelones, na Grande Montevidéu, Nara Lacerda.
É do partido do Mujica, e do outro lado a possibilidade é o Álvaro Delgado, pelo Partido Nacional, que é do atual presidente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Mercosul, professora Regiane, e Genuíno, porque a gente falou sobre Uruguai e Venezuela, que estão com eleições esse ano, né, que tem suas particularidades. O Mercosul pode ser afetado de alguma maneira por esses dois processos eleitorais, especialmente em relação às políticas Brasil e Argentina, esse posicionamento ideológico do Milei, que é uma cisão no Mercosul, né? Como a professora trouxe, é um rasgar de papéis em relação ao Mercosul, essa presença do Milei na Argentina. Venezuela e Uruguai têm alguma potencialidade de afetar o Mercosul nesses processos eleitorais, professora?
Bom, o Mercosul vem enfrentando um grande desafio, que é já do governo de Javier Milei. O grande problema, né, um dos grandes problemas, porque são muitos, do Javier Milei, é porque desde a sua campanha eleitoral ele já flerta com o autoritarismo. Eu tenho muito receio que Javier Milei também modifique Constituição e coloque a Argentina sob um governo autoritário, novamente sob uma ditadura. Eu tenho bastante receio e tenho aqui liberdade para falar isso expressamente. Porque quando ele fala em acabar com o Banco Central, quando ele diz que vai romper relações regionais históricas, quando ele diz que ele vai se voltar apenas a Estados Unidos, sem saber, por exemplo, se Trump vai ser realmente eleito novamente. Ele faz declarações muito controversas, muito complicadas, e não são apenas declarações. Nós vimos que ele vem trabalhando por mudanças importantes na Constituição, demitindo funcionários públicos, atacando a universidade pública, e isso realmente é assombroso. Então, ele afeta de forma muito ampla o Mercosul. Não vai ser fácil para o governo Lula. Eu entendo que o Lula deveria partir para uma lógica até um pouco mais ampla, ou seja, pensar na integração latino-americana, se aproximar de governos do México, do Chile, da Colômbia, que não fazem parte do Mercosul, para ele conseguir dar um reequilíbrio nessas relações. Agora, o Mercosul ele ganha quando nós estamos muito próximos de concretizar a entrada, finalmente, da Bolívia. Quando a gente coloca a Bolívia para dentro do Mercosul, é mais um país com o qual nós esperamos ter relações sempre amistosas, prósperas. Como o Genuíno já disse, nós temos uma região que é muito rica em minérios, em questão de bens naturais, e a Bolívia faz parte dessas riquezas. É o país que está no coração da América do Sul e apresenta quase todos os biomas que nós temos na América do Sul no único território, que é o território boliviano. Então, o Mercosul ganha muito com a entrada da Bolívia, a gente espera que assim seja, e a gente espera também que a Venezuela volte para o Mercosul, já que ela está suspensa.
O governo brasileiro planeja advogar pela volta do país vizinho ao Mercosul. A ideia indica a disposição do novo governo em recuperar mercados e parceiros comerciais que se afastaram do Brasil, como a Venezuela. Ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil manteve uma balança comercial superavitária com o país vizinho, mas que foi afetada primeiro pela crise econômica que assolou a Venezuela e depois pelo rompimento diplomático adotado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Não sei se vocês se recordam, mas quando houve o golpe aqui no Brasil, rapidamente o Brasil atuou para suspender a Venezuela do Mercosul. Aquilo foi também assombroso, quer dizer, a gente sofre um golpe, mas a gente suspende o outro país, né? Aquilo foi terrível. E assim foi feito, né? A Venezuela foi suspensa duas vezes e se mantém suspensa até hoje, o que é também uma perda para o Brasil, porque é mais um país que a gente, eu sempre defendo, seja em qualquer canal, que nós temos que ter relações próximas com a Venezuela. Nós fazemos fronteira, com todos os países que nós fazemos fronteira, nós teremos questões de interdependência. Isolar um país não é a solução. Pelo contrário, quando a gente mantém o país dentro de uma organização internacional, como o Mercosul, que é uma organização histórica e é um núcleo duro da integração sul-americana, nós temos mais condições de influenciar o país, nós temos mais condições de diálogo, nós temos mais condições de nos relacionarmos e de termos certo protagonismo. Quando a gente suspende a Venezuela, a gente isola o país, isso não ajuda em nada, nem a eles, nem a nós, nem à integração da América do Sul. Então, eu espero que o Lula ele consiga superar esse grande problema do Milei, né, que é o Milei. Eu espero também que a Argentina supere o Milei, porque eu tenho muito receio que o país venha enfrentar um governo cada vez mais autoritário. E eu espero muito que o Brasil aproveite esses governos à esquerda, como eu já disse, para liderar, para aproximarmos e para repensarmos a integração latino-americana.
Olha, eu considero que há um elemento importante aí dessa integração, que é a questão geopolítica. A questão geopolítica vai exigir uma parceria estratégica entre os países que integram a Unasul e a CELAC. Mais a Unasul, porque nós temos uma experiência vitoriosa do Conselho de Defesa Sul-Americano. Eu era assessor do ministro da Defesa e cheguei a participar de reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americano. Nas reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americano, participavam os países que integram a Unasul sem a presença dos Estados Unidos. E a parceria geopolítica é muito importante, porque você pode ter uma parceria complementar. Eu vou dar um exemplo, a Colômbia. Para as lanchas de defesa militar na Colômbia, elas giram em torno de um eixo, num giro menor, porque os rios da Colômbia são diferentes dos rios da Amazônia brasileira. A outra questão, a defesa da Amazônia, a defesa ambiental, a defesa da biodiversidade, não pode ser feita só por um país. O correto é você ter uma defesa combinando as ações com Bolívia, com Colômbia, com Venezuela, com Peru, porque facilitará. Inclusive, nós tivemos as experiências de fazer operações de treinamento nessa experiência de defesa da Amazônia, das fronteiras, de combate às queimadas e defesa das populações originárias. Eu acho que tem um campo aí vasto para se viabilizar essa integração no campo da geopolítica.
Eu estava numa preocupação, Igor, da gente falar assim de América Latina, as pessoas falam, nossa, mas que coxa de retalhos, né, que o 3x4 está fazendo, mas olha aqui, quando a gente vai chegando ao finalzinho do nosso podcast, como a gente percebe que é importante a gente falar em união e analisar o nosso bloco como um todo, né, Genuíno?
Claro, por exemplo, a Argentina ela é estratégica porque ela se situa numa ponta do Atlântico Sul e tem uma disputa estratégica que pouco se fala, que é com a Inglaterra, a famosa Malvinas. E você sabe que o Brasil tinha um acordo com a Argentina no início do governo Lula, que era o seguinte: o transporte de equipamentos para as Malvinas pelo imperialismo inglês não abarcaria, não cobriria equipamentos militares. Era só equipamentos para os civis, para a saúde. Isso é uma questão que está em aberto. Nós temos interesses complementares. Por exemplo, você pega o Mercosul, é complementar a questão do extremo sul. Portanto, e outra coisa, você tem três formações geológicas muito importantes para uma política de defesa: a Amazônia, o Atlântico, Rio da Prata e a Cordilheira dos Andes. Não é qualquer coisa, né?
Não, não é mesmo. E aí, se a gente for subir, falar de Caribe, falar de México, falar, enfim, realmente a gente precisa conversar sobre o nosso bloco dessa maneira integrada. Bom, para finalizar, professora, a gente vê que mesmo em nações em que a democracia segue resiliente, eu acho que o Brasil pode se colocar nesse lugar, porque a nossa Constituição está viva. E aí a gente percebe que ainda há uma tendência ao populismo político no nosso bloco, isso é realidade. Há em alguns países, principalmente, onde os governos conservadores aí andaram nadando de braçada, um desdém pelas instituições, não vamos nos esquecer do nosso 8 de janeiro aqui no Brasil. Dá para a gente afirmar, professora, que a democracia, o Estado de Direito ainda não estão definitivamente consolidados no nosso continente, que a gente precisa continuar focando no fortalecimento dessas coisas? O que a gente pode falar do continente como um todo, do bloco como um todo nesse sentido?
Com certeza, a democracia, ela parece viver uma instabilidade permanente na região, e isso é muito por conta daqueles problemas que nós já tratamos, pobreza e desigualdade. No começo desse século, o Latino Barômetro fez uma pesquisa com a população latino-americana, e qual foi o resultado? Que a população prefere um governo autoritário que resolva o problema da fome do que a democracia. Esse dado ele é muito alarmante, porque ele realmente mostra que quando nós aceitamos um continente pobre e, sobretudo, desigual, a gente dá muita margem para governos autoritários, e isso acaba afetando diretamente a estabilidade democrática. E sem democracia, a gente não tem participação popular, a gente não tem instituições fortes, fortalecidas, e mesmo a integração regional. A Europa ela só conseguiu uma integração de verdade, uma integração permanente, na medida em que as instituições elas asseguram a integração no continente, a despeito da ideologia dos governos e dos presidentes. A autonomia das instituições é o que mantém viva a integração regional. Então, enquanto nós não caminharmos nesse sentido, a gente não vai conseguir melhores resultados. Então, temos que pensar no combate à pobreza e desigualdade aí como nossa bandeira número um. E podemos, como já disse o Genuíno, pensar em políticas regionais, em cooperação regional, para conseguirmos, juntos, enfrentarmos essa grande problemática histórica.
E no caso do Brasil, aprender a lição da Argentina, do Uruguai e do Chile. A direita está assumindo o poder lá, mas sem tutela militar. E o Brasil não aprendeu essa lição e nós temos conservado a tutela militar no golpe de 2016, de 64 e na intentona golpista do 8 de janeiro. Os militares argentinos, militares chilenos, militares uruguaios foram punidos pela violência contra os direitos humanos. Isso é muito importante porque a integração latino-americana é um objetivo estratégico por razões geopolíticas, econômicas, sociais, culturais e o sonho. Quem não se lembra do sonho do Che, do sonho do Eduardo Galeano, do sonho do Pablo Neruda, do sonho de Paulo Freire, do sonho de Darcy Ribeiro? São pessoas que sonharam com esse continente se unificando dentro da sua diversidade.
Quando você estava falando dessa unificação, dessa integração, eu lembrei muito desses sonhos antigos. Acho que a gente está precisando retomá-los mesmo. Vamos falar de cultura? Mas eu vou passar na frente dos nossos convidados hoje, com autorização da minha produção e da minha direção, porque a gente tem uma recomendação que vem do Brasil de fato. O BDF lançou nessa quarta-feira o documentário O Rio Só Quer Passar, Tragédia Climática no Rio Grande do Sul, que retrata o impacto social das cheias extremas lá no estado gaúcho. Principalmente para os moradores das áreas urbanas assentadas da reforma agrária, indígenas, quilombolas. O BDF ficou uma semana no Rio Grande do Sul, percorreu áreas devastadas, Eldorado do Sul, Porto Alegre, o Vale do Taquari, relatos duros que evidenciam que os moradores não são meramente atingidos. Mesmo quem perdeu tudo, tem muito a dizer sobre a relação do problema com as mudanças climáticas, desigualdade social e as soluções para os prejuízos. A direção do documentário é do Murilo Pajola e do Vitor Shimomura, e a direção de fotografia e a montagem foram feitas pelo Vitor também. Shimomura, que está com a gente aqui de vez em quando no nosso podcast. O lançamento é no YouTube do Brasil de Fato. Gente, a nossa equipe trabalhou muito no Rio Grande do Sul e viu coisas que vocês também precisam ver. Então, confiram, mas eu vou agora para a nossa convidada para falar de dica cultural também. Professora Regiane Bressan, o que você traz para a gente hoje?
É um dos filmes que mais me marcou é El Viaje, A Viagem, de 1992. É um filme que trata a viagem de Martim, um jovem de 17 anos, que vive em Ushuaia, no sul da Argentina, e ele abandona a sua cidade em busca do seu pai, que é arqueólogo. E a cada cidade latino-americana que ele chega, as pessoas dizem, olha, seu pai esteve aqui, mas ele partiu para outra cidade latino-americana. E assim ele vai viajando por toda a América Latina justamente para tentar encontrar a pátria latino-americana. Aliás, no filme, mostra São Paulo, Memorial da América Latina, que é o grande símbolo da integração latino-americana, né? É uma obra de Niemeyer, de 1989, se não me engano.
E você, Genuíno?
Eu quero sugerir dois livros importantes para esse debate que nós estamos realizando. São as Lutas Populares na América Latina e os Governos Progressistas, da editora Expressão Popular e da Fundação Perseu Abramo. E há um outro livro muito interessante, já que a pauta começou com o México, que é de um colega da professora da Unifesp, do ABC, o Igor Fuser, O México em Transe, que é exatamente o México antes dessa caminhada progressista que começou com a disputa eleitoral que elege Obrador. Obrador tentou duas vezes ser presidente do México, é bom deixar claro. E ele relata nesse México em Transe, professor Igor Fuser, os dilemas que o México estava vivendo. Eu acho que é muito interessante o livro do Igor Fuser.
Duas recomendações que vão complementar tudo que você ouviu aqui no nosso podcast, estão valendo muito a pena. Agradeço aos nossos convidados. Professora Regiane, muito obrigada pela participação aqui com a gente. A gente conversou com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina e Central, Regiane Nitti Bressan. Valeu demais pela presença, professora.
Obrigada a vocês pelo convite, obrigada pela oportunidade. Fico à disposição.
José Genuíno, mais uma vez uma honra ter essa figura histórica aqui com a gente.
Estamos na luta.
Vamos nessa, então. Obrigada a você que continuou com a gente até o fim do nosso podcast, ouviu esse debate, participe nas nossas redes sociais e lá no Spotify. Igor Carvalho, até semana que vem.
Até semana que vem, Narita.
Chegamos ao fim desse episódio do 3x4 do Brasil de Fato para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política do país e do mundo. Acesse brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. A trilha sonora original é de Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gatti. Nosso cinegrafista é o José Eduardo Bernardes. Identidade visual, Nazura Santos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Muniz e Ravena. E a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até semana que vem.